Estimado ouvinte e internauta da Voz da América, bem-vindo a esta emissão desta terça-feira, 18 de outubro de 2022, com produção de Mariano Bartolomeu, a sonoplastia de Rob McLean, sua mãe Miguel ao microfone, votos de boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, um terço das infraestruturas de energia da Ucrânia destruídas em bombardeamentos russos. Irão confirma a venda de mísseis e drones à Rússia. Forças etíopes capturam cidades da região de Tigray. Tal como sempre acontece, a nossa primeira hora, meia hora de emissão, nos próximos 90 minutos, é dedicada a Angola. Enfermeiros têm planos de uma greve numa das maiores unidades hospitalares da capital, Luanda.
São 5 pontos para foram reivindicados, mas a direção também, depois do tempo, não disse nada. Os trabalhadores voltaram novamente à Assembleia, apresentaram os resultados e decretaram a greve para segunda-feira, dia 24.
E o professor que levou alunos a manifestarem-se contra a falta de carteiras faz agora face a um processo disciplinar e processo criminal.
A sociedade que temos, ou com que estamos a viver durante os últimos tempos, não seria a atitude correta. Ele coloca os menores em risco.
E é uma atitude que, se mais professores tivessem, as condições nas escolas seriam, com certeza, melhoradas.
Esta é uma das reportagens em destaque nos próximos minutos, nesta emissão da Voz da América. Fique conosco para acompanhar. De seguida também teremos as notícias. E com as notícias está aqui o João Santa Rita.
A Rússia voltou hoje a efetuar bombardeamentos a várias cidades ucranianas, atingindo especialmente complexos de energia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que 30% das centrais de energia do país já foram destruídas, causando interrupções maciças no fornecimento de eletricidade através da Ucrânia. Hoje, em 3 ocasiões diferentes, um complexo de eletricidade foi atingido na capital, Kiev. O presidente da Câmara disse que uma infraestrutura crítica tinha sido atingida. Os ataques aéreos de hoje seguem-se aos bombardeamentos de ontem com drones de fabrico iraniano. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que os ataques contra infraestruturas civis não deixam espaço para negociações com o regime de Putin. A agência de notícias Reuters citou, entretanto, 4 fontes oficiais e diplomáticas do Irão, como tendo dito que o Irão prometeu fornecer à Rússia mísseis terra-terra e mais drones. Um acordo, disse Reuters, foi assinado no passado dia 6 de outubro, quando o primeiro vice-presidente do Irão, Mohammad Mokhber, acompanhado de destacadas entidades militares e de segurança, visitaram Moscovo para negociações sobre a entrega de armas. Os primeiros mísseis iranianos poderão começar a ser enviados para a Rússia dentro de 10 dias, disse Reuters, citando uma fonte oficial iraniana. Os países ocidentais, incluindo os Estados Unidos, disseram já que a entrega de armas pelo Irão é uma violação de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU de 2015 que proíbe a exportação de certo tipo de armas pelo Irão. As autoridades iranianas rejeitam essa interpretação. Vários países da União Europeia pediram hoje a imposição de mais sanções ao Irão. O Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano diz, entretanto, ter proposto ao presidente Zelensky um corte de relações com o Irão. Um porta-voz disse que a Ucrânia tinha voltado a pedir a Israel sistemas de defesa antiaéreos. Um porta-voz do Gabinete de Segurança Israelita disse não haver mudança da posição de Israel em não fornecer armas à Ucrânia, embora condene a invasão russa. Entretanto, o Parlamento russo suspendeu a transmissão pela televisão e rádio dos seus debates para proteger informação do que diz ser inimigos da Rússia. Um deputado do grupo Rússia Unida disse que estão a discutir questões que chamou de sensíveis que não devem ser propriedade do inimigo. Sabe-se que o Parlamento tinha planeado discutir a remoção para a Rússia de cidadãos da região ucraniana de Kherson e ainda um projeto de lei que permita ao Ministério da Defesa mobilizar para as Forças Armadas pessoas que estejam a cumprir sentenças por crimes graves. O Kremlin disse, entretanto, hoje que os 4 regiões da Ucrânia, que anexou formalmente, estão abrangidas pela defesa nuclear do país. Entretanto, subiu para 14 o número de vítimas mortais num edifício de apartamentos atingido por um avião da Força Aérea Russa que se despenhou numa zona residencial na cidade de Yeisk. O Ministério de Defesa russo disse que o avião estava numa missão de treino quando um dos seus motores se incendiou. Yeisk é uma cidade portuária no mar de Azov, perto da fronteira com a Ucrânia. O exército etíope capturou 3 cidades na região de Tigray, disse o governo. Uma cidade foi capturada a noroeste da capital, Mekele, e outras a sul dessa mesma cidade. Trata-se das cidades de Shir, Alamata e Korem. Um porta-voz do governo etíope disse que o conflito com rebeldes de Tigray está agora a ser extinguido devido aos avanços das forças governamentais. Mais de 40 organizações de direitos humanos apelaram ao Conselho de Direitos Humanos da ONU para convocar uma reunião de emergência para se discutir a repressão de manifestantes no Irão. Numa declaração, as organizações expressaram preocupação com o que dizem ser a repressão brutal de manifestantes que têm estado a protestar contra a morte de uma mulher, Mahsa Amini, que havia sido detida pela Polícia da Moralidade por não usar corretamente o véu islâmico. Os grupos de direitos humanos dizem haver provas de que forças de segurança dispararam deliberadamente contra manifestantes e pessoas nesses locais, incluindo crianças. A declaração disse que mais de 200 manifestantes já foram mortos, incluindo 23 crianças, e que mais de 1000 manifestantes, ativistas, jornalistas e estudantes foram presos. Entre as organizações que assinaram a declaração, contam-se a Amnistia Internacional e a Human Rights Watch. Um grupo de mulheres ativistas manifestaram-se hoje na capital do Afeganistão, Cabul, contra a expulsão de dezenas de estudantes do sexo feminino de um residencial da Universidade de Cabul, ordenado pelas autoridades dos Talibã. As manifestantes disseram que as estudantes agora expulsas tinham participado numa outra manifestação para protestar contra o ataque a um centro educacional privado a 30 de setembro por um bombista suicida em que 53 pessoas foram mortas, incluindo 46 raparigas e mulheres.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Treze horas e sete minutos e 30 segundos. Vamos agora à reportagem. Perto de 250 enfermeiros e técnicos de saúde do Hospital Geral de Luanda, afeto ao governo provincial, decidiram entrar em greve interpolada a partir de segunda-feira, dia 24, para exigir a satisfação completa das suas reivindicações. O governo quer tentar negociar. Antes disso, aqui é a reportagem do Venâncio Rodrigues.
O secretário-geral do Sindicato dos Enfermeiros de Luanda, Afonso Quileba, disse à Voz da América que a paralisação foi decidida em Assembleia Geral de Trabalhadores depois que terminou o prazo dado à entidade empregadora para responder ao caderno reivindicativo de 5 pontos.
O subsídio da Covid, as pessoas que trabalharam no âmbito desse processo não receberam subsídios, que receberam são aqueles que não fizeram parte do processo. Está também o pagamento das horas acrescidas, que não está a ser pago como se deve, alimentação e condições de trabalho, quase ele não existe. Continuamos com grandes problemas no setor quanto a isso. Então, essa é a razão da reivindicação, entre outros assuntos, que o próprio caderno reivindicativo contém 5 pontos. Que é aquilo que nós podemos aferir nesse dia na Assembleia. Levantou-se 5 pontos para que foram reivindicados, mas a direção também, depois do tempo, fim, não disse nada. Os trabalhadores voltaram novamente à Assembleia, apresentaram os resultados e decretaram a greve para segunda-feira, dia 24.
Entretanto, a Voz da América soube que o governo provincial predispôs-se a reunir nesta quarta-feira com a Comissão Sindical Local num exercício que visa evitar a paralisação da atividade de uma das maiores unidades hospitalares da capital angolana. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio Rodrigues. Continuamos com a página dedicada a Angola. Vamos agora aqui abordar um caso raro, se não mesmo inédito. Na semana passada, um professor de ensino público, Diavar Bernardo, também conhecido como Coronel Bernardo, levou mais de 300 alunos a manifestarem-se nas ruas contra a falta de carteiras numa escola do ensino primário de Estalagem, município da Viana, em Luanda. O professor foi preso, mas foi libertado na passada sexta-feira, sob termo de identidade e residência, e faz face agora a um processo disciplinar do Ministério da Educação e outro judicial da Procuradoria-Geral da República. Coque Mucuta tem os detalhes.
Sem gravar entrevista, o também conhecido Coronel Bernardo contou à Voz da América estar a responder neste momento na extensão do Ministério da Educação um processo disciplinar e na Procuradoria da República o processo judicial por ter coordenado o protesto. Encarregados de educação divergem-se em relação à atitude do professor de Avava, Bernardo. Segundo Manuela Miguel,
acredito que crianças com a ideia que temos, com a sociedade que temos ou com que estamos a viver durante os últimos tempos, não seria a atitude correta. Ele coloca os menores em risco. Ele, como professor, sabe que é responsável por aquelas crianças. As crianças saem de casa e vão para a escola com uma finalidade, buscar conhecimento, estudar. Acredito que nenhum pai aceitaria que o conhecimento passado para os seus filhos seja sair de casa, sai da escola e vai na administração pedir carteiras.
Opinião contrária tem Adolfo Mungila, que acredita ser esta uma oportunidade dos professores contribuírem para a melhoria das suas escolas quando não estiverem a serem ouvidos.
Achei que essa atitude do professor foi o último recurso que ele teve, que é para exigir a dignidade dos seus estudantes. E é uma atitude que, se mais professores tivessem as condições nas escolas públicas, seriam com certeza melhoradas.
O analista Agostinho Sicato enaltece a atitude do professor e alerta que o processo contra o Coronel Bernardo só vem demonstrar a falta de seriedade das autoridades angolanas.
Se está a transformar o professor num monstro, é exatamente porque o professor foi destapar erros graves nesse sistema. Porque o que vão fazer, de concreto, essa máfia toda que tinha desviado o dinheiro que deveria servir para comprar as carteiras, essa máfia o que vai fazer é expulsar o professor. Portanto, o que está errado é exatamente isto. Alguém descaminhou o dinheiro porque essa escola é uma escola pública e, portanto, uma escola pública é uma unidade orçamentada. E se é orçamentada, deve ter carteira e está lá previsto.
Francisco Teixeira, presidente do Movimento dos Estudantes Angolanos, explica que as entidades locais têm enganado o presidente da República.
Infelizmente, o presidente está mal rodeado, está rodeado de um grupo de bandidos que não vai lhe permitir fazer muito melhor. A máfia das carteiras existe em todo o país, 80%, 85% das escolas públicas em todo o país, as crianças sentam no chão ou falta carteira.
João Lourenço disse no seu primeiro mandato que parte das madeiras apreendidas seriam entregues para a produção de carteiras escolares. Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta. Aqui em Washington são 13 horas e 12 minutos e 40 segundos. Os conflitos de terra em Luanda têm sido frequentes nos últimos anos. O mais recente acontece num espaço de 309 hectares, numa zona nobre do Talotona, que opõe camponesas que se dizem proprietárias dos terrenos desde 1978, estando do outro lado um projeto habitacional denominado Lar do Patriota, pertencente a generais das Forças Armadas. Este conflito já está em tribunal, mas enquanto decorre o processo, dizem as camponesas que os generais do Lar do Patriota mandam para o terreno forças policiais que maltratam-lhes, que também estão cansadas e pedem intervenção do presidente Manuel, o presidente da República. Esta é uma reportagem do Manuel José.
São cerca de 530 camponesas filiadas à Associação Anandengue, que desde 2009 trava uma batalha para reaver seus terrenos ocupados pela Associação O Lar do Patriota, que contam, segundo dizem as camponesas, com o apoio da Polícia Nacional, o espaço em disputa no luxuoso município do Talatona. São, segundo a Associação Anandengue, de 309 hectares e, por ser numa zona nobre e cara, envolve comandantes da polícia, generais do exército, como diz Santos Adão, o presidente da Anandengue, encarregue pela disputa do espaço em nome das camponesas.
O presidente da República tem que ver isso. O senhor Rosa tem terreno aqui, o administrador municipal tem terreno aqui, o administrador do distrito tem terreno aqui, até são os comandantes do distrito também tem terreno aqui, tem interesse.
A Conceição Sabino é uma das camponesas proprietárias do espaço, de 68 anos de idade, desde 1978, denuncia maus tratos protagonizados por elementos da polícia. a mando da associação O Lar do Patriota, diz estar agastada com a situação e pede ajuda.
Quando vem é 15 carros, 10 carros de polícia, eles maltratam sempre. É do irregular aí no chão. Tá mesmo queda de verdade. Há mulheres que caíram e até os tanques de água passaram por cima dessas mulheres, meus filhos. Subindo com o terreno dos camponeses. Camarada presidente João Lourenço. Queremos ajuda porque estamos cansados com este problema do Patriota.
A administração do Teletona fez sair um documento da sua fiscalização em posse das camponesas, que proíbe qualquer tipo de obras no terreno, enquanto o assunto está a ser tratado pelo tribunal. Mas, ainda assim, há incumprimento de uma das partes, diz Raimundo Goldino, da Associação Anandengue.
Temos um documento que foi feito dia 18 de agosto na própria administração, junto do órgão da fiscalização. Para os dois lados, enquanto o processo decorre ao tribunal, deve-se suspender as obras. Mas, infelizmente, a dia recebemos aqui um aparato policial da unidade operativa, a mando do senhor comandante Rosário, que vieram para aqui maltratar os próprios camponeses. Bateram as mamães. A polícia, inclusive, lançou uma granada de fumo, está aqui na minha posse, perante as mamães.
A Voz da América deslocou-se até a administração municipal do Teletona para falar com o seu administrador, que se negou em receber-nos, alegando, segundo uma das suas assistentes, que não tem nada a se pronunciar sobre esta matéria. Tentamos igualmente contactar o porta-voz da polícia, Nestor Gobel, que não respondeu à nossa chamada. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Obrigado, Manuel José. Nós continuamos em Washington a transmitir para o mundo. É um problema velho que continua a provocar tensões e poderá causar problemas. Falamos dos veteranos de guerra que se queixam por todo o país de falta de pagamento e também a não inserção na Caixa Social das Forças Armadas. Desta feita, o protesto chega-nos de Benguela, onde antigos militares dizem que querem o seu problema resolvido dentro de 3 meses. Caso contrário, ameaçam mesmo violência. Reportagem de João Marcos.
São ex-militares das extintas forças da UNITA que dizem estar a viver um drama social devido ao que chamam de exclusão, à semelhança dos colegas dos outros movimentos de libertação nacional. Eles esperam que os 90 dias estipulados produzam debates e resultados a nível da Assembleia Nacional e pedem solidariedade e bom senso aos generais que estiveram nas matas.
Estão esquecidos. 20 anos de paz e até aqui nunca conheceram nenhum benefício. E haveria muito benefício para com o ex-militar. E isso não se cumpriu nada.
O nosso trabalho é aquilo de pegar um carro de mão, trabalhar para conseguir pelo menos um quilo de fogo. É angolano e combateu, apanhar o lixo como picaueiro, hein? Como boneco infantil. Isso nunca se viu.
Apanhando a vida dos ex-militares é lacrimável. Se não nos atenderem em dezembro, agora vamos paralisar com o país. Vamos, honestamente, a técnica lá já existe. Aqui tem os indivíduos do BAT, tem indivíduo da engenharia. Uma lata de leite pode se transformar em uma mina. Nós conseguimos. Vamos destabilizar o país desta vez.
Benguela andará com 12 mil desmobilizados nestas condições. Muitos falam em promessas que surgem a cada 5 anos.
Nós, em 2018, íamos em Luanda, tínhamos nos chamado. Vamos levar o documento no Grafani. Então, com a recomendação de que iríamos ficar só 3 meses. Os 3 meses agora se tornaram 5 anos.
Fonte do IRSEM disse à Voz da América que está em causa um problema nacional. Entregue às estruturas centrais. O governo angolano refere que assiste ex-militares com 70% dos 25 milhões de kwanzas mensais do Programa Integrado de Combate à Pobreza em todos os municípios. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em ondas curtas e onda média e também em FM através das rádios parceiras. Quando iniciar a nossa segunda meia hora, teremos mais uma estação desta feita de Cabo Verde, a Rádio Morabeza. Continue connosco, somos a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. E nesta sexta-feira iremos conversar em torno da qualidade de educação em Angola, numa altura em que certas autoridades estão preocupadas com a indumentária dos estudantes, com os cabelos, com questões cosméticas, enquanto que, por outro lado, os ativistas e também especialistas de educação dizem que a educação em Angola deve melhorar. 13 horas 20 minutos. E agora falemos da agricultura. Sem chuva, não há de facto produção agrícola. Mas há agora planos para que, em zonas afetadas pela seca, se plantem produtos ou culturas resistentes à seca, numa altura em que está em andamento o ano agrícola 2022-2023 na Huila. Comunidades rurais locais estão a ser orientadas a optar por culturas que se adaptam cada vez mais à escassez de água, em face das alterações climáticas. Teodoro Albano reporta.
Os anos de seca que têm marcado as últimas campanhas agrícolas no sul de Angola devem servir de lição se pretender alcançar alguma coisa em termos de produção, alerta o diretor de desenvolvimento comunitário da Igreja Evangélica Sinodal de Angola, Silvano Levi. A confissão religiosa que tem projetos agrícolas no âmbito do apoio social entende que é preciso alertar as comunidades que os novos tempos exigem uma abordagem diferente dos métodos e formas de fazer agricultura.
Nós estamos a incidir na educação de cultivar mandioca, estamos a incidir na educação de cultivar batata doce, estamos a incidir na educação de cultivar o inhame, estamos a incidir muito também na educação de cultivar a soja. Como se reconhece, baixou o período de longevidade das chuvas, nós não temos chuva a partir de setembro, não temos chuva até o fim de maio, então por isso nós precisamos que esses fenômenos sejam mitigados com a educação.
O investigador do Programa de Produtividade Agrícola da África Austral, Lutero Campos, anunciou no Lubango o início de ensaios de uma leguminosa resistente a seca, capaz de se traduzir numa mais-valia para humanos e animais. O académico sugere, em caso de sucesso, a disseminação da planta pelas regiões fustigadas pela seca na África Austral.
Essa leguminosa produz um feijão que é consumido pelos humanos e as folhas são consumidas pelos animais. Se esse estudo, dentro dos três próximos anos, até 2025, pegar, pode ser disseminado, essa tecnologia pode ser disseminada para todas as regiões onde houve secas recorrentes.
No âmbito dos esforços de mitigação do impacto da seca, vários projetos governamentais e de organizações não-governamentais estão em curso nos municípios da Huila, com realce para os do Sul e leste da província. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Página desportiva, vamos começar com uma Benzema. Karim Benzema, avançado do Real Madrid e da França, foi ontem galardoado com a Bola de Ouro, o prémio que é considerado como a premiar o melhor do mundo. Aos 34 anos de idade, Benzema tem sido uma máquina de marcar golos e ajudar o seu clube, o Real Madrid, a vencer a época passada a Liga dos Campeões e a Liga Espanhola. Em segundo lugar na votação ficou Sadio Mané e em terceiro Kevin De Bruyne, do Manchester City. Sadio Mané atualmente no Bayern de Munique. Benzema quebra assim o ciclo Messi-Ronaldo, que em conjunto venceram 12 das últimas 13 edições, apenas interrompidos por Luka Modric em 2018. Messi venceu 7 vezes, Ronaldo 5. Esta é a primeira vez que um jogador francês vence o prémio desde 1998, quando Zinedine Zidane, Zizou, venceu, estava lá ontem para entregar o troféu ao seu compatriota. Pormenor curioso é que os marcadores de golos são sempre, ou quase sempre, aqueles que ganham a Bola de Ouro. Com exceção de Modric, a última vez que um não avançado venceu a Bola de Ouro foi em 2006, quando o defesa italiano Fabio Cannavaro venceu o título de melhor do mundo. Na lista de 25 jogadores candidatos ao prémio deste ano, havia dois defesas, Virgil van Dijk, do Liverpool, e João Cancelo, do Manchester City, e um meio-campista, Fabinho, do Liverpool. O resto, tudo avançados. O que levanta, claro está, esta questão. São os marcadores de golos os melhores jogadores tecnicamente? Dá para debater. Na votação de ontem, Manchester City foi eleito o melhor clube do ano. O guarda-redes do Real Madrid, Thibaut Courtois, foi escolhido como o melhor guarda-redes e o título de melhor jogador com menos de 21 anos de idade foi para Gavi, do Barcelona, que fez 18 anos em agosto. O franco-angolano Eduardo Camavinga ficou em segundo lugar. Robert Lewandowski, agora no Barcelona, recebeu o prémio de melhor goleador com os 57 golos que marcou na época passada ao serviço do então clube Bayern de Munique e da seleção da Polónia. Nos femininos, a espanhola Alexia Putellas, do Barcelona, venceu pela segunda vez consecutiva. Vem aí o Mundial de Futebol e, segundo o presidente da FIFA, já foram vendidos 2 milhões e 900 mil bilhetes, mas 7% da capacidade dos estádios para os 64 jogos ainda estão por vender. Os países de onde vem a maior parte dos compradores são os Estados Unidos, Arábia Saudita, Inglaterra, México, Emiratos Árabes Unidos, Argentina, França, Brasil e Alemanha. Entretanto, o gigante da tecnologia, a Google, poderá ter o seu nome num estádio de um dos grandes nomes do futebol mundial. Temos a notícia que a Google está a negociar para pôr o seu nome no novo estádio do Tottenham, que abriu em 2019. Tottenham quer um contrato de 10 anos por quase 33 milhões de dólares por ano. É, há que pagar o salário daqueles jogadores todos.
A partir de hoje, aqui na Voz da América, nas nossas emissões, vamos apresentar o que as pessoas podem fazer com o salário mínimo nos vários países de língua portuguesa. Hoje vamos abordar Cabo Verde, onde o salário mínimo ronda os cerca de 130 dólares americanos, isto no equivalente em escudos. A maioria das pessoas que oferece esta quantia, segundo o repórter Eugênio Teixeira, vem-se obrigada a procurar outras atividades para conseguir pagar as suas contas. Eugênio Teixeira foi à zona de São Pedro, um subúrbio da cidade da Praia, ao encontro de Karina Tavares, uma senhora que faz tudo para alimentar a sua família.
Apesar de possuir uma pequena habitação, que disse ter construído com muito esforço e ajuda de familiares e amigos, Karina Tavares, uma senhora, mãe de um filho, que frequenta o segundo ano do ensino básico obrigatório, conta ser quase impossível viver com o salário mínimo no país.
Agora mal dá para fazer as compras, porque as compras já ficaram todo caro. É uma situação assim, compram arroz, algumas coisas assim. Quando ficar assim meio de rascada, conto com a ajuda da minha mãe. Se não for assim, há alguma hora que falta para cópias, para algumas coisas, até para o lanche.
Em Cabo Verde, a maioria de mães são as únicas chefes de família, uma vez que muitos homens não assumem a responsabilidade na educação e alimentação dos filhos, situação que complica ainda mais no dia-a-dia familiar de muita gente, que oferece o salário mínimo. Fazem tremenda ginástica para findar a fome, afirma Karina. Neste momento de crise, as faturas de eletricidade ficam mais difíceis de serem pagas regularmente, adianta Karina Tavares. Lamenta igualmente não poder proporcionar ao filho oportunidade neste momento para sair de casa e comer uma pizza, gelado e outros, mesmo recorrendo a pequenos serviços extra, como lavar roupas para terceiros.
Em vez em quando aparece, eu vou lavar as roupas na casa das pessoas e mesmo assim é complicado.
Cidade da Praia, a Voz da América, Eugênio Teixeira.
Moçambique tem mais 12 municípios. Este é um dos pontos de destaque na segunda parte desta emissão. Um abraço de Rob McLean, Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel. Até já. Estimado ouvinte e internauta da Voz da América, bem-vindo à segunda parte desta emissão de 18 de outubro de 2022. Aqui em Washington, D.C., são 13 horas e 30 minutos, são 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Na produção, Mariano Bartolomeu, na sonoplastia, o Rob McLean. Eu sou o Amancio Miguel. Boa escuta. Em destaque nas notícias, um terço das infraestruturas de energia da Ucrânia foram destruídas em bombardeamentos russos. Irão confirma a venda de mísseis e drones à Rússia. Forças etíopes capturam cidades da região de Tigray e Moçambique cria mais 12 municípios. Somos a Voz da América a partir de Washington e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe estamos presentes através do nosso próprio retransmissor. Pode acompanhar-nos na internet www.voaportugues.com. Estamos com notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. O nosso WhatsApp é o mais um 202-251-9466. De seguida, o noticiário internacional com João Santa Rita.
A Rússia voltou hoje a efetuar bombardeamentos a várias cidades ucranianas, atingindo especialmente complexos de energia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que 30% das centrais de energia do país já foram destruídas, causando interrupções maciças no fornecimento de eletricidade através da Ucrânia. Hoje, em três ocasiões diferentes, um complexo de eletricidade foi atingido na capital, Kiev. O presidente da Câmara disse que uma infraestrutura crítica tinha sido atingida. Os ataques aéreos de hoje seguem-se aos bombardeamentos de ontem com drones de fabrico iraniano. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que os ataques contra infraestruturas civis não deixam espaço para negociações com o regime de Putin. A agência de notícias Reuters citou, entretanto, quatro fontes oficiais e diplomáticas do Irão como tendo dito que o Irão prometeu fornecer à Rússia mísseis terra-terra e mais drones. Um acordo, disse Reuters, foi assinado no passado dia 6 de outubro, quando o primeiro vice-presidente do Irão, Mohammad Mokhber, acompanhado de destacadas entidades militares e de segurança, visitaram Moscovo para negociações sobre a entrega de armas. Os primeiros mísseis iranianos poderão começar a ser enviados para a Rússia dentro de 10 dias, disse Reuters, citando uma fonte oficial iraniana. Os países ocidentais, incluindo os Estados Unidos, disseram já que a entrega de armas pelo Irão é uma violação de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU de 2015 que proíbe a exportação de certo tipo de armas pelo Irão. As autoridades iranianas rejeitam essa interpretação. Vários países da União Europeia pediram hoje a imposição de mais sanções ao Irão. O Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano disse, entretanto, ter proposto ao presidente Zelensky um corte de relações com o Irão. Um porta-voz disse que a Ucrânia tinha voltado a pedir a Israel sistemas de defesa antiaéreos. Um porta-voz do Gabinete de Segurança Israelita disse não haver mudança da posição de Israel em não fornecer armas à Ucrânia, embora condene a invasão russa. Entretanto, subiu para 14 o número de vítimas mortais num edifício de apartamentos atingido por um avião da Força Aérea Russa que se despenhou numa zona residencial na cidade de Yeisk. O Ministério da Defesa russo disse que o avião estava numa missão de treino quando um dos seus motores se incendiou. Yeisk é uma cidade portuária no mar de Azov, perto da fronteira com a Ucrânia. O exército etíope capturou três cidades na região de Tigray, disse o governo. Uma cidade foi capturada a noroeste da capital, Mekele, e outras a sul dessa mesma cidade. Trata-se das cidades de Shir, Alamata e Korem. Um porta-voz do governo etíope disse que o conflito com rebeldes de Tigray está agora a ser extinguido devido aos avanços das forças governamentais. Mais de 40 organizações de direitos humanos apelaram ao Conselho de Direitos Humanos da ONU para convocar uma reunião de emergência para se discutir a repressão de manifestantes no Irão. Numa declaração, as organizações expressaram preocupação com o que dizem ser a repressão brutal de manifestantes que têm estado a protestar contra a morte de uma mulher, Mahsa Amini, que havia sido detida pela Polícia da Moralidade por não usar corretamente o véu islâmico. Os grupos de direitos humanos dizem haver provas de que forças de segurança dispararam deliberadamente contra manifestantes e pessoas nesses locais, incluindo crianças. A declaração disse que mais de 200 manifestantes já foram mortos, incluindo 23 crianças, e que mais de 1000 manifestantes, ativistas, jornalistas e estudantes foram presos. Entre as organizações que assinaram a declaração contam-se a Amnistia Internacional e a Human Rights Watch. Um grupo de mulheres ativistas manifestaram-se hoje na capital do Afeganistão, Cabul, contra a expulsão de dezenas de estudantes do sexo feminino de um residencial da Universidade de Cabul, ordenado pelas autoridades dos Talibã. As manifestantes disseram que as estudantes agora expulsas tinham participado numa outra manifestação para protestar contra o ataque a um centro educacional privado a 30 de setembro por um bombista suicida em que 53 pessoas foram mortas, incluindo 46 raparigas e mulheres.
Em Moçambique, juristas dizem que, tendo em conta a prova produzida nas sessões de julgamento do caso Dívidas Ocultas, a maioria das pessoas acusadas no mesmo processo será condenada, mas sublinham que, se este for o único julgamento, muita coisa ficará por esclarecer. Reporta Ramos Miguel.
A leitura da sentença deste que é considerado o maior escândalo financeiro em Moçambique está marcada para 30 de novembro próximo e o jurista Boris Namir não tem dúvidas que aqueles que foram julgados estando na prisão vão ser condenados.
Acredito por tudo aquilo que se discutiu lá, a prova que se produziu e nós acompanhamos o julgamento em direto na televisão. Obviamente que não estou a editar a sentença agora, mas acredito que serão condenados. Eventualmente outros também que colaboraram e foram julgamento de verdade também serão condenados, não a recolher a cadeia, mas pelo menos são penas que já foram cumpridas pelo tempo da prisão preventiva.
Para aquele jurista, este não deve ser o único julgamento relacionado com as dívidas ocultas.
E se este julgamento, por tudo aquilo que foi visto lá, for o último, então muita coisa ficou por esclarecer. Há muitas pessoas relevantes que não estiveram lá para explicar o que sabem, o que não sabem das dívidas ocultas.
Nomeadamente,
muitas pessoas, a começar pelo próprio antigo ministro da Defesa, que é o atual presidente da República, Filipe Siqueiros, mas também a diretora nacional do Tesouro, que desempenhou um papel muito importante na aprovação das garantias, que também não é tida nem achada, mas também dentro da própria família de Bouza, me parece que o Ndambe seja o único.
Diz Boris Namir que também há muitos empresários que deviam ser ouvidos.
Como, por exemplo, da Africâmbio, que foram muito importantes. Quase todas as pessoas foram trocar dinheiro, trocavam com a Africâmbio, não foram vistos. Então, mostra que esse julgamento, para que seja esclarecido completamente o caso das dívidas ocultas, deve ser apenas o primeiro de vários.
Nas atuais condições, é possível haver mais um julgamento?
Tecnicamente, juridicamente falado, sim, um ou mais. E agora, é preciso saber se a política vai deixar que isso aconteça.
E o caso Manuel Chang continua em banho-maria?
Não está em banho-maria, está em andamento. Neste momento, a República de Moçambique foi permitida a recorrer ao Tribunal Supremo. Tendo sido permitido a submeter o recurso, acho que já submeteu o recurso, então está a correr os seus trâmites.
Entretanto, o também jurista Egídio Plácido entende que este processo teve algumas nuances jurídicas, mas também políticas, e caberá ao juiz tomar a sua decisão, tendo em conta a acusação do Ministério Público e a prova produzida durante as sessões de julgamento.
Que há alguns pontos que ficaram soltos durante este julgamento, claro que há muito, mas tomando em consideração a prova produzida durante as sessões de julgamento, eu quero acreditar que há alguns réus, claramente, que poderão ser elevados, porque não chegou-se a provar, de facto, o seu envolvimento na contratação das dívidas, mas também há outros réus que a decisão de juiz, se calhar, poderá entrar em contramão com aquilo que é a expectativa dos moçambicanos, no sentido de que a prova produzida não será suficiente para que o juiz possa ditar uma sentença e aquela que todos nós estávamos à espera.
E isto tem que ser assim, sublinha o jurista.
A justiça não pode ser tida como vingança. Agora, olhando para tudo o resto, o que eu posso dizer é que, havendo condenação, pode vir a não ser aquilo que todas as pessoas pretendiam, porque, na minha opinião, na maioria das provas colhidas no julgamento, é muito fraca para que possa haver aqui condenações de grande vulto.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos, de Maputo. Vamos agora a Nampula, O medo de alastramento do terrorismo nesta província prevalece, isto depois de ataques recentes contra dois distritos. O secretário de Estado nesta província, Mete Gondola, esteve semana passada em Memba, onde pediu vigilância. Reporta Adina Soalerre.
Em conversa com a população local, pediu para que os ataques que acontecem em Cabo Delgado e recentemente em Nampula sejam vistos como um problema de todo, do qual há necessidade de intensificação de vigilância e denúncia da entrada de pessoas estranhas às forças de defesa de Moçambique.
Aqui na nossa província, ninguém deve pensar que este é um problema de Memba e Irati. Este é um problema de toda a província.
Para responder os apelos de vigilância e não adesão ao terrorismo em Nampula, um grupo de jovens acaba de criar um movimento denominado Stop Terrorismo, para sensibilização contra o mal que, pelo menos em Nampula, já causou 6 mortes e em Cabo Delgado mais de 2 mil desde 2017. Judeu do Rosário, coordenador do movimento Stop Terrorismo, disse em entrevista à Voz da América que o grupo tem transmitido mensagens de paz, segurança e não adesão ao terrorismo através de eventos desportivos e música nos bairros que são transmitidos nas plataformas digitais e rádios comunitárias. Judeu acredita que através desses meios usados será possível abranger mais pessoas.
Temos vindo a trabalhar com os líderes comunitários, né? Primeiro, esses devem ser patronos desta iniciativa. Devem ser eles a divulgar estas mensagens e como não bastasse, os próprios líderes convidam a população também para estar no local.
De salientar que, de acordo com o Instituto de Gestão e Redução de Riscos de Desastres Naturais, os ataques terroristas em Nampula fizeram mais de 24 mil deslocados, uma vez que, poucos dias depois, várias famílias voltaram às suas zonas. Entretanto, em Memba, o secretário de Estado garantiu mobilizar apoio alimentar para as famílias. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalerre.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Estilistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. No programa desta semana iremos falar dos desafios da educação em Angola. 13 horas e 43 minutos, emissão vespertina da Voz da América. As eleições antecipadas legislativas na Guiné-Bissau, inicialmente previstas para 18 de dezembro, podem ser adiadas para 23 de abril. A proposta da nova data deve ser apresentada em breve ao Presidente da República, segundo disse ontem o Ministro da Administração Territorial. Fernando Gomes revelou que a proposta saiu de uma reunião entre o Governo, partidos com assento e sem assento parlamentar, Gabinete Técnico de Apoio à Gestão Eleitoral e Comissão Nacional de Eleições, e foi aprovada pela maioria dos presentes. Da Guiné para Cabo Verde, onde o salário mínimo ronda os 13 mil escudos, cerca de 130 dólares americanos. O nosso correspondente Eugênio Teixeira reporta que a maioria das pessoas que oferece esta quantia procura fazer outras atividades para tentar minimizar as dificuldades.
Apesar de possuir uma pequena habitação, que disse ter construído com muito esforço e ajuda de familiares e amigos, Karina Tavares conta ser quase impossível viver com o salário mínimo no país.
Agora mal dá para fazer as compras, porque as compras já ficaram todo o carro. É uma situação assim, compram arroz, algumas coisas assim. Quando ficar assim meio de rascada, conto com a ajuda da minha mãe. Se não for assim, há alguma hora que falta para cópias, para algumas coisas, até para o lanche.
Em Cabo Verde, a maioria de mães são as únicas chefes de família, uma vez que muitos homens não assumem a responsabilidade na educação e alimentação dos filhos, situação que complica ainda mais no dia-a-dia familiar de muita gente que oferece o salário mínimo. Fazem tremenda ginástica para findar a fome, afirma Karina Tavares.
O pai não apoia nada. Se quer, vai ver ele. Ele que sai da escola, às vezes vai ter com o pai, mesmo assim. O pai não dá nada a ele, não contribui nada. Até ligo para dizer, estou no hospital com o miúdo e ele nem passa lá e trabalha perto praticamente do hospital. E nem chega lá perto para dizer, olha, já melhorou. Só para ter noção, já tem quase 2 anos que ele não via o filho, só viu na semana passada.
Neste momento de crise, as faturas de eletricidade ficam mais difíceis de serem pagas regularmente, adianta Karina Tavares. Lamenta igualmente não poder proporcionar ao filho oportunidade neste momento para sair de casa e comer uma pizza, gelado e outros, mesmo recorrendo a pequenos serviços extra, como lavar roupas para terceiros.
De vez em quando, quando aparece, eu vou lavar as roupas na casa das pessoas e mesmo assim é complicado. E o miúdo está crescendo, precisa de vestuário, de calçados, entende?
Dona Karina, então é mesmo difícil viver com salário mínimo neste momento em Cabo Verde?
Está sendo quase impossível, mesmo um sufoco danado. É duro mesmo. Às vezes tens que comer um prato sem alguma coisa em cima para desarrascar.
Karina Tavares e a forma que luta para levar a vida com o salário mínimo de 130 dólares que oferece mensalmente. Cidade da Praia, a Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. E voltamos a Moçambique, onde o governo aprovou hoje a criação de 12 novas autarquias. A decisão é saudada pela RENAMO, maior partido da oposição, e questionada por um especialista eleitoral que considera incompreensível que a aprovação seja tomada com o calendário eleitoral em curso. William Mopote.
A decisão foi tomada nesta terça-feira, em sessão do Conselho de Ministros, como explica o seu porta-voz, Filimão Soares.
A proposta de lei cria as seguintes autarquias locais: a Vila de Maracuene e sede do posto administrativo da Matola Rio, na província de Maputo, Vila de Massingir, na província de Gaza, Vila de Mwini, na província de Inhambane, Vila de Kaya, na província de Sofala, Vila de Guru, na província de Manica, Vila de Murumbala, na província da Zambésia, Vila do Mossuril, na província de Nampula, Vila do Ibo e Vila de Balama, na província de Cabo Delgado, Insaca, Vila Sede do distrito de Macanhelas, na província do Niassa, e sede do posto administrativo de Chitima, na província de Tete.
A RENAMO, maior partido da oposição, saúda a decisão e diz que vem responder a uma necessidade já antiga. José Manteigas é o seu porta-voz.
Nós queríamos, é por isso que estivemos sempre a fazer pressão, e até na nossa opinião, esse alargamento, né? Já sabe, estamos desde 98, aprendemos um pouco o processo de gradualismo, dando o número de vidas hoje, estamos muito aquém daquilo que era o desejável. Né?
Guilherme Mbilana é ativista social e especialista em direito eleitoral. Estranho momento em que a decisão é tomada por considerar apertado o calendário eleitoral.
Porque já estamos dentro do processo eleitoral. Portanto, a marcação da data para eleições foi feita em março de presente ano. Então, o processo eleitoral iniciou já em março. Portanto, é de fato um pouco contraproducente. Portanto, criar autarquias nesta altura, nesta fase em que as comissões distritais e de cidade, órgãos de apoio, foram instalados há pouco menos de 2 meses. Então.
Com a aprovação das 12 novas autarquias, passará a contar com 65 municípios. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
A Comissão do Congresso americano, que investiga a invasão do Capitólio por apoiantes do então presidente Donald Trump a 6 de janeiro de 2021, aprovou nesta quinta-feira uma investigação, ou melhor, uma intimação ao republicano sobre o seu papel nas ilegalidades cometidas naquele dia. A Comissão retirou a conclusão de que Trump foi o autor central da conspiração multiparte de meses para inverter o resultado da eleição presidencial de 2020, incentivando os seus apoiantes a invadir o Capitólio. Isto quando estamos apenas 3 semanas das eleições legislativas. João Santa Rita.
Há que dizer que esta não é a primeira vez na história dos Estados Unidos que um presidente é intimado a responder perante o Congresso americano numa das suas investigações. O último foi o presidente Harry Truman, que foi intimado a comparecer perante o famigerado comitê que investigava a alegada infiltração comunista em todos os níveis da sociedade americana e que tinha acusado o presidente de ter nomeado para uma posição no governo federal uma pessoa que ele sabia ser um agente comunista. Algo negado por Truman, que se recusou a comparecer, embora tenha respondido por escrito. Vai Trump comparecer perante a comitê do Congresso a investigar o ataque ao Capitólio a 6 de janeiro de 2021? Dona Brasil é uma antiga dirigente do Comitê Nacional do Partido Democrata.
Oh, absolutely not. I mean, look, and if he shows up, we all know that he's going to practice how to say, take the fifth.
Claro que não. E se comparecer, todos sabemos que vai ser treinado a responder, a fazer uso da quinta emenda que dá direito a pessoas a serem interrogadas não responderem, ou que os seus advogados lhe disseram para não responder a perguntas. Deve Donald Trump testemunhar? Ele devia fazer isso. Ele devia estar interessado em contar a sua versão. Mas vai testemunhar? Claro que não. E sabe porquê? Porque não tem a verdade do seu lado.
Will he testify? Of course not, because you know what? He doesn't have the truth on his side.
Eram palavras de Dona Brasil, do Partido Democrata. Ela estava a falar à cadeia de televisão ABC. Mas se Donald Trump não comparecer, o que é que pode acontecer? Os congressistas podem então pedir ao Departamento de Justiça para o indiciar com desrespeito ao Congresso, algo que o Departamento de Justiça pode recusar, ou então o Departamento pode acrescentar essa acusação a outras que podem pender sobre o Presidente em diversas outras investigações que estão a decorrer. A salientar que o seu antigo conselheiro, Stephen Bannon, foi considerado culpado em tribunal da mesma acusação por se recusar a testemunhar ou entregar documentos a esse comitê, e o Departamento de Justiça pediu ontem uma pena de prisão e uma multa para Bannon. Este deverá ser sentenciado no próximo dia 21 de outubro. Mas Stanley Brand, antigo conselheiro judicial da Câmara dos Representantes, que representou algumas testemunhas que compareceram perante o comitê, diz que será judicialmente complicado impor uma intimação a um antigo presidente. Brand disse ao jornal Washington Post que há uma possibilidade muito pequena disso acontecer. Mas qual o impacto disso nas eleições legislativas que se aproximam? Julie Pace é editora executiva da agência de notícias Associated Press.
This does not seem to be driving the conversation, particularly on the campaign trail. And so that idea that this is creating a historical
Isto não parece estar a ser um motor das discussões, particularmente nas campanhas. Eu penso que, no que diz respeito a criar-se um legado histórico do que aconteceu, é muito valioso. Mas em termos de impacto que isto está a ter em tempo real nestas eleições legislativas, é difícil ver isso.
The impact that it is having in real time on this midterm election, it is hard to see that right now.
Eram palavras de Julie Pace, da agência Associated Press. Por isso, nas próximas semanas, continuaremos a ver a campanha eleitoral virada do lado dos republicanos para a questão da economia, enquanto do lado dos democratas a campanha estará virada para questões como o direito ao aborto e também o perigo de alguns candidatos republicanos que continuam a afirmar, contra todos os factos, que foi Donald Trump quem venceu as últimas presidenciais. E o que é que as sondagens indicam neste momento? Uma vitória para os republicanos na Câmara dos Representantes, uma luta renhida no Senado, em que é neste momento difícil fazer previsões, mas com algumas sondagens a indicarem também já uma vitória dos republicanos. Mas isso, claro está, será decidido no próximo dia 8 de novembro, não pelas sondagens.
As forças do governo etíope e seus aliados capturaram a cidade de Shra e mais duas cidades da região do Tigray numa ofensiva que visa assumir o controle de aeroportos e infraestruturas federais. O ataque foi o segundo de, ou melhor, foi seguido de apelos internacionais a um cessar-fogo imediato, bem como exigência à vizinha Eritreia para tirar as suas forças de Tigray. Os combates também destruíram as esperanças de negociações de paz lideradas pela União Africana, que estão em curso. Álvaro Lugier Andrade.
Após mais de 7 semanas de combate, as forças do governo etíope, milícias aliadas e tropas eritreias começam a tomar territórios que estavam sob controlo da Frente Popular da Libertação do Tigray, no norte do país. Num comunicado, o governo etíope confirmou a recuperação de Alamata, Koren e Shir, enquanto os rebeldes reconheceram terem perdido terreno, mas prometem defender o seu território. William Davidson é analista sénior do International Crisis Group para a Etiópia e diz que os combates e o aumento da violência contra civis vão continuar. Shire é a segunda maior cidade de Tigray e estratégica por estar numa encruzilhada que facilita o avanço em direção ao Axum e Adoá. Ele também tem uma estrada principal para o sul, portanto, é um impulso estratégico e psicológico para a Eritreia e forças federais. Mas é claro que ainda estamos para ver com que rapidez esse avanço continuará. É possível que haja um movimento rápido em direção a Makela ou pode haver resistência ao longo do caminho, disse. A guerra em Tigray vai para 2 anos, mas não há qualquer sinal de paz à vista. Em agosto, o conflito foi retomado após 5 meses de trégua. Davidson diz que as negociações de paz planeadas entre a Frente Popular de Libertação do Tigray e o governo podem cair por terra se o executivo afirmar a sua autoridade em Tigray. Não é evidente que o governo irá negociar se tiver vitórias importantes no terreno. Portanto, parece mais 2020 do que 2022, o que significa que em 2022 há um foco num acordo negociado antes da retomada do conflito. Mas se o governo tentar assumir o controle do Tigray, não é tão claro que pretende negociar no final, lembrou Davidson. As negociações de paz planeadas para acontecer neste mês na África do Sul e outros processos de paz não tiveram êxito porque os dois lados continuam a discordar do local e dos mediadores. O chefe do Instituto Horn de Estudos Estratégicos, Hassan Kanenge, diz que todos os meios possíveis precisam ser usados para levar os dois lados à mesa de negociações. É importante que as partes também apresentem mediadores que pelo menos pareçam neutros ou imparciais para ambas as partes. Parte do problema nos últimos meses tem sido a percepção de que alguns mediadores podem não ser exatamente neutros. Será importante que a estrutura da mediação também envolva um certo nível de garantias para que o acordo não venha a ser violado, concluiu Kanenge. Aquele especialista acrescenta que sem alguns incentivos para que as partes regressem à mesa, ambos os lados podem relutar em negociar.
Página desportiva, vamos começar com uma Benzema. Karim Benzema, avançado do Real Madrid e da França, foi ontem galardoado com a Bola de Ouro, o prémio que é considerado como a premiar o melhor do mundo. Aos 34 anos de idade, Benzema tem sido uma máquina de marcar golos e ajudar o seu clube, o Real Madrid, a vencer a época passada a Liga dos Campeões e a Liga Espanhola. Em segundo lugar na votação ficou Sadio Mané e em terceiro Kevin De Bruyne, do Manchester City. Sadio Mané atualmente no Bayern de Munique. Benzema quebra assim o ciclo Messi-Ronaldo, que em conjunto venceram 12 das últimas 13 edições, apenas interrompidos por Luka Modric em 2018. Messi venceu 7 vezes, Ronaldo 5. Esta é a primeira vez que um jogador francês vence o prémio desde 1998, quando Zinedine Zidane, Zizou, venceu. Estava lá ontem para entregar o troféu ao seu compatriota. Pormenor curioso é que os marcadores de golos são sempre, ou quase sempre, aqueles que ganham a Bola de Ouro. Com exceção de Modric, a última vez que um não avançado venceu a Bola de Ouro foi em 2006, quando o defesa italiano Fabio Cannavaro venceu o título de melhor do mundo. Na lista de 25 jogadores candidatos ao prémio deste ano, havia 2 defesas, Virgil van Dijk, do Liverpool, e João Cancelo, do Manchester City, e um meio-campista, Fabinho, do Liverpool. O resto, tudo avançados. O que levanta, claro está, esta questão. São os marcadores de golos os melhores jogadores tecnicamente? Dá para debater. Na votação de ontem, Manchester City foi eleito o melhor clube do ano. O guarda-redes do Real Madrid, Thibaut Courtois, foi escolhido como melhor guarda-redes e o título de melhor jogador com menos de 21 anos de idade foi para Gavi, do Barcelona, que fez 18 anos em agosto. O franco-angolano Eduardo Camavinga ficou em segundo lugar. Robert Lewandowski, agora no Barcelona, recebeu o prémio de melhor goleador com os 57 golos que marcou na época passada ao serviço do então clube Bayern de Munique e da seleção da Polónia. Nos femininos, a espanhola Alexia Putellas, do Barcelona, venceu pela segunda vez consecutiva.
E assim chegamos ao final desta segunda parte. Rob McLean, Mariano Bartolomeu e eu, Amêncio Miguel. Dentro de instantes, a terceira parte da emissão vespertina. Estimado ouvinte, esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington, D.C. É terça-feira, 18 de outubro. Ao microfone, Amêncio Miguel, na produção Lisa Hilo e na sonoplastia, o Rob McLean. Votos de boa escuta. Somos a Voz da América e transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e nosso retransmissor em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel, no seu tablet. Pode visitar-nos no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no YouTube. A nossa referência é voaportugues. E temos notícias em texto, áudio e vídeo. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Hoje em destaque nas notícias internacionais, 1/3 das infraestruturas de energia da Ucrânia destruídas em bombardeamentos russos e Irão confirma venda de mísseis e drones à Rússia. Hoje é terça-feira, teremos a página dedicada à política americana com o João Santa Rita. Mas para já, vamos ao espaço de reportagem. Além da página dedicada à política americana com João Santa Rita, teremos a página dedicada à saúde. 14:02, vamos agora à reportagem. Em Moçambique, a sentença do caso Dívidas Ocultas gera expectativa no seio dos juristas e na opinião pública e como é viver com salário mínimo nos países de língua portuguesa são outros dois pontos de destaque nos próximos minutos. Na Guiné-Bissau, como a Voz da América tinha anunciado, as eleições legislativas antecipadas, inicialmente previstas para 18 de dezembro, devem ser adiadas por falta de condições e atraso no processo de recenseamento. 23 de abril é a data proposta pelo Governo, partidos com assento e sem assento parlamentar e também pelo Gabinete Técnico de Apoio à Gestão Eleitoral. A opção por esse dia visa dar margem de manobra ao Governo, disse Fernando Gomes, ministro da Administração Territorial, no final de uma reunião realizada em Bissau ontem, segunda-feira. Agora a proposta será levada ao Presidente da República antes de ser anunciada oficialmente. Umaro Sissoko Embalo, recordamos, dissolveu o Parlamento em maio e convocou eleições legislativas depois de vários desentendimentos com o Parlamento. Agora vamos a Moçambique. A leitura da sentença daquele que é considerado o maior escândalo financeiro do país está marcado para 30 de novembro, depois de um longo julgamento que levou à barra do tribunal 19 réus. Juristas dizem que, tendo em conta a prova produzida nas sessões de julgamento do caso de Dívidas Ocultas, a maioria das pessoas acusadas neste processo será condenada, mas sublinham que, se este for o único julgamento, muita coisa ficará de fora. Ramos Miguel, em Maputo.
A leitura da sentença deste que é considerado o maior escândalo financeiro em Moçambique está marcada para 30 de novembro próximo e o jurista Boris Namir não tem dúvidas que aqueles que foram julgados estando na prisão vão ser condenados.
Acredito que por tudo aquilo que se discutiu lá, a prova que se produziu e nós acompanhamos o julgamento em direto na televisão. Obviamente que não estou a citar a sentença agora, mas acredito que serão condenados. Eventualmente outros também que colaboraram e foram um julgamento de liberdade também serão condenados, não a recolher a cadeia, mas pelo menos são penas que já foram cumpridas pelo tempo da prisão preventiva.
Para aquele jurista, este não deve ser o único julgamento relacionado com as dívidas ocultas.
E se este julgamento, por tudo aquilo que foi visto lá, for o último, então muita coisa coisa ficou por esclarecer. Há muitas pessoas relevantes que não estiveram lá para explicar o que sabem, o que não sabem desses assuntos.
Nomeadamente,
muitas pessoas, a começar pelo próprio antigo ministro da Defesa, que é o atual presidente da República, Filipe Simões, mas também a diretora nacional do Tesouro, que desempenhou um papel muito importante na aprovação das garantias, que também não é tida nem achada, mas também dentro da própria família Guibuza, me parece que o Ndambe seja o único.
Diz Borges Namir que também há muitos empresários que deviam ser ouvidos.
Como, por exemplo, da Afecâmbio, que foram muito importantes. Quase todas as pessoas foram trocar dinheiro, trocavam com a Afecâmbio, não foram ouvidos. Então, mostra que esse julgamento, para que seja esclarecido completamente o caso das dívidas ocultas, deve ser apenas o primeiro de vários.
Nas atuais condições, é possível haver mais um julgamento?
Tecnicamente, juridicamente falado, sim. Um ou mais. Agora, é preciso saber se a política vai deixar que isso aconteça.
E o caso Manuel Chang continua em banho-maria?
Não está em banho-maria, está em andamento. Neste momento, a República de Moçambique foi permitida a recorrer ao Tribunal Supremo. Tendo sido permitido a submeter o recurso, acho que já submeteu o recurso, então está a correr os seus trâmites.
Entretanto, o também jurista Egídio Plácido entende que este processo teve algumas nuances jurídicas, mas também políticas, e caberá ao juiz tomar a sua decisão, tendo em conta a acusação do Ministério Público e a prova produzida durante as sessões de julgamento.
Que há alguns pontos que ficaram soltos durante este julgamento, claro que há muito, mas tomando em consideração a prova produzida durante as sessões de julgamento, eu quero acreditar que é alguns réus, claramente, que poderão ser elevados, porque não chegou-se a provar, de facto, o seu envolvimento na contratação das dívidas. Mas também há outros réus que a decisão de juiz, se calhar, poderá entrar em contramão com aquilo que é a expectativa dos moçambicanos, no sentido de que a prova produzida não será suficiente para que o juiz possa ditar uma sentença que é aquela que todos nós estávamos à espera.
E isto tem que ser assim, sublinha o jurista.
A justiça não pode ser tida como vingança. Agora, olhando para tudo o resto, o que eu posso dizer é que, havendo condenação, pode vir a não ser aquilo que todas as pessoas pretendiam, porque, na minha opinião, na maioria das provas colhidas no julgamento, é muito fraca para que possa haver aqui condenações de grande vulto.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. 14 horas e 7 minutos e 10 segundos aqui em Washington, D.C. De Maputo, vamos à praia. A Voz da América inicia hoje uma série sobre como viver com um salário mínimo nos países de língua portuguesa nestes tempos pós-pandémicos e também numa altura em que o mundo enfrenta o impacto da invasão da Rússia à Ucrânia. Começamos em Cabo Verde, tal como disse, onde o salário mínimo ronda os 13 mil escudos, cerca de 130 dólares americanos, o que leva a maioria das pessoas que usufruem esta quantia a procurar outras atividades para tentar minimizar as dificuldades. Eugênio Teixeira.
Apesar de possuir uma pequena habitação, que disse ter construído com muito esforço e ajuda de familiares e amigos, Karina Tavares conta ser quase impossível viver com o salário mínimo no país.
Agora mal dá para fazer as compras, porque as compras já ficaram todo caro. É uma situação assim, compram arroz, algumas coisas assim. Quando ficar assim meio enrascada, conto com a ajuda da minha mãe. Se não for assim, há alguma hora que falta para cópias, para algumas coisas, até para o lanche.
Em Cabo Verde, a maioria de mães são as únicas chefes de família, uma vez que muitos homens não assumem a responsabilidade na educação e alimentação dos filhos, situação que complica ainda mais no dia-a-dia familiar de muita gente, que oferece o salário mínimo. Fazem tremenda ginástica para findar a fome, afirma Karina Tavares.
O pai não apoia nada. Se quer, vai ver ele. Ele que sai da escola, às vezes vai ter com o pai, mesmo assim. O pai não dá nada a ele, não contribui nada. Até ligo para dizer, estou no hospital com o miúdo, e ele nem passa lá e trabalha perto, praticamente, do hospital. E nem chega lá perto para dizer, olha, já melhorou. Só para ter noção, já tem quase 2 anos que ele não viu filho, só viu na semana passada.
Neste momento de crise, as faturas de eletricidade ficam mais difíceis de serem pagas regularmente, adianta Karina Tavares. Lamenta igualmente não poder proporcionar ao filho oportunidade neste momento para sair de casa e comer uma pizza, gelado e outros, mesmo recorrendo a pequenos serviços extra, como lavar roupas para terceiros.
Em vez em quando aparece, eu vou lavar as roupas na casa das pessoas e mesmo assim é complicado. E o miúdo está crescendo, precisa de vestuário, de calçados, entende?
Dona Karina, então é mesmo difícil viver com salário mínimo neste momento em Cabo Verde?
Está sendo quase impossível, mesmo um sufoco danado. É duro mesmo. Às vezes tens que comer um prato sem alguma coisa em cima para desarrascar.
Karina Tavares e a forma que luta para levar a vida com o salário mínimo de 130 dólares que oferece mensalmente. Cidade da Praia, a Voz da América, Eugênio Teixeira.
Continua a acompanhar a Voz da América a partir de Washington, D.C. Terça-feira, o dia da rubrica Política na América, assinada por João Santa Rita. E ele hoje fala do facto da Comissão do Congresso americano que investiga a invasão do Capitólio por apoiantes do então presidente Donald Trump, a 6 de janeiro de 2021, ter aprovado uma intimação ao republicano sobre o seu papel nas ilegalidades cometidas naquele dia. A comissão reiterou a conclusão de que Trump foi ator central da conspiração multiparte de meses para inverter o resultado da eleição presidencial de 2020, incentivando os seus apoiantes a invadir o Capitólio. Isto quando estamos apenas a 3 semanas das eleições legislativas. É Política Americana aqui na Voz da América com João Santa Rita.
Há que dizer que esta não é a primeira vez na história dos Estados Unidos que um presidente é intimado a responder perante o Congresso americano numa das suas investigações. O último foi o presidente Harry Truman, que foi intimado a comparecer perante o famigerado comitê que investigava a alegada infiltração comunista em todos os níveis da sociedade americana e que tinha acusado o presidente de ter nomeado para uma posição no governo federal uma pessoa que ele sabia ser um agente comunista. Algo negado por Truman, que se recusou a comparecer, embora tenha respondido por escrito. Vai Trump comparecer perante a comitê do Congresso a investigar o ataque ao Capitólio a 6 de janeiro de 2021? Dona Brasil é uma antiga dirigente do Comitê Nacional do Partido Democrata.
Oh, absolutely not. I mean, look, and if he shows up, we all know that he's going to practice how to say, take the fifth.
Claro que não. E se comparecer, todos sabemos que vai ser treinado a responder, a fazer uso da quinta emenda que dá direito a pessoas a serem interrogadas não responderem, ou que os seus advogados lhe disseram para não responder a perguntas. Deve Donald Trump testemunhar? Ele devia fazer isso. Ele devia estar interessado em contar a sua versão. Mas vai testemunhar? Claro que não. E sabe porquê? Porque não tem a verdade do seu lado. Eram palavras de Dona Brasil, do Partido Democrata. Ela estava a falar à cadeia de televisão ABC. Mas se Donald Trump não comparecer, o que é que pode acontecer? Os congressistas podem então pedir ao Departamento de Justiça para o indiciar com desrespeito ao Congresso, algo que o Departamento de Justiça pode recusar, ou então o Departamento pode acrescentar essa acusação a outras que podem pender sobre o Presidente em diversas outras investigações que estão a decorrer. A salientar que o seu antigo conselheiro, Stephen Bannon, foi considerado culpado em tribunal da mesma acusação por se recusar a testemunhar ou entregar documentos a esse comitê, e o Departamento de Justiça pediu ontem uma pena de prisão e uma multa para Bannon. Este deverá ser sentenciado no próximo dia 21 de outubro. Mas Stanley Brand, antigo conselheiro judicial da Câmara dos Representantes, que representou algumas testemunhas que compareceram perante o comitê, diz que será judicialmente complicado impor uma intimação a um antigo presidente. Brand disse ao jornal Washington Post que há uma possibilidade muito pequena disso acontecer. Mas qual o impacto disso nas eleições legislativas que se aproximam? Julie Pace é editora executiva da agência de notícias Associated Press.
This does not seem to be driving the conversation, particularly on the campaign trail. And so that idea that this is creating a historical
Isto não parece estar a ser um motor das discussões, particularmente nas campanhas. Eu penso que, no que diz respeito a criar-se um legado histórico do que aconteceu, é muito valioso. Mas em termos de impacto que isto está a ter em tempo real nestas eleições legislativas, é difícil ver isso.
the impact that it is having in real time on this midterm election, it is hard to see that right now.
Eram palavras de Julie Pace, da agência Associated Press. Por isso, nas próximas semanas, continuaremos a ver a campanha eleitoral virada do lado dos republicanos para a questão da economia, enquanto do lado dos democratas a campanha estará virada para questões como o direito ao aborto e também o perigo de alguns candidatos republicanos que continuam a afirmar, contra todos os factos, que foi Donald Trump quem venceu as últimas presidenciais. E o que é que as sondagens indicam neste momento? Uma vitória para os republicanos na Câmara dos Representantes, uma luta renhida no Senado, em que é neste momento difícil fazer previsões, mas com algumas sondagens a indicarem também já uma vitória dos republicanos. Mas isso, claro está, será decidido no próximo dia 8 de novembro, não pelas sondagens.
São 14:15, continua a acompanhar desde Washington, D.C., a emissão vespertina da Voz da América, página de saúde, com o Álvaro Lúdger Andrade.
A Fundação Bill e Melinda Gates diz que vai alocar 1,2 mil milhões de dólares ao esforço para acabar com a polio em todo o mundo. O dinheiro será usado para ajudar a implementar a estratégia da Iniciativa Global de Erradicação da Polio até 2026. A iniciativa tenta acabar com o vírus da polio no Paquistão e no Afeganistão, os dois últimos países endémicos, de acordo com a Fundação, em comunicado. O dinheiro também será usado para impedir surtos de novas variantes do vírus. A Fundação diz que contribuiu com quase 5 mil milhões de dólares para a iniciativa de erradicação da polio. Tenta integrar as campanhas de poliomielite em serviços de saúde, enquanto amplia o uso de nova vacina oral contra a poliomielite tipo 2. O grupo também trabalha para fortalecer os sistemas nacionais de saúde para que os países estejam melhor preparados para futuras ameaças à saúde. A iniciativa de erradicação é uma parceria público-privada liderada por um grupo de governos nacionais que inclui a Fundação Gates, o Rotary International, a Organização Mundial da Saúde e os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Noutra informação, a Aliança Global de Vacinas Gavi anunciou a atualização do acordo com a farmacêutica Moderna para o fornecimento de vacinas adaptadas a variantes da Covid-19 em países de baixo rendimento. Os volumes que sobraram do contrato anterior serão cancelados e será criada uma estrutura de acesso para 2023. A Gavi terá o direito de acesso a até 100 milhões de doses pelo menor preço. O presidente executivo da Gavi, Seth Bertley, acredita que o novo acordo representa um passo importante para o acesso equitativo e ajuda o mecanismo COVAX, liderado pelo Unicef, a ajustar o seu portfólio, garantindo que todos tenham vacinas atualizadas. Esta negociação faz parte de um esforço contínuo para gerir a disponibilidade de imunizantes da COVAX para atender às necessidades dos países e estar preparado para cenários inesperados, reformulando, redimensionando e atualizando acordos de fornecimento com fabricantes e doadores. Desde que a primeira vacina contra a Covid-19 recebeu a aprovação de emergência da Organização Mundial da Saúde em dezembro de 2020, a COVAX entregou 1,8 bilhões de doses a 146 países, sendo a maior e mais rápida implementação de saúde pública da história. Isso incluiu quase 186 milhões de doses da vacina Moderna, através do contrato de compra antecipado com e doações de doses. Até o momento, a COVAX conseguiu disponibilizar doses para 100% das solicitações de países recebidas através desse processo de alocação contínua. O mecanismo foi criado pela ONU e o setor privado e é liderado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef.
Caminhando para o final da nossa emissão, vou convidar agora o João Santa Rita para apresentar o resumo de notícias nesta terça-feira, 18 de outubro de 2022. Somos a Voz da América a partir de Washington, D.C.
Música.
A Rússia voltou hoje a efetuar bombardeamentos a várias cidades ucranianas, atingindo especialmente complexos de energia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que 30% das centrais de energia do país já foram destruídas, causando interrupções maciças no fornecimento de eletricidade através da Ucrânia. Hoje, em três ocasiões diferentes, um complexo de eletricidade foi atingido na capital, Kiev. O presidente da Câmara disse que uma infraestrutura crítica tinha sido atingida. Os ataques aéreos de hoje seguem-se aos bombardeamentos de ontem com drones de fabrico iraniano. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que os ataques contra infraestruturas civis não deixam espaço para negociações com o regime de Putin. A agência de notícias Reuters citou, entretanto, quatro fontes oficiais e diplomáticas do Irão como tendo dito que o Irão prometeu fornecer à Rússia mísseis terra-terra e mais drones. O exército etíope capturou três cidades na região de Tigré, disse o governo. Uma cidade foi capturada a noroeste da capital, Mekele, e outras a sul dessa mesma cidade. Trata-se das cidades de Shir, Alamata e Korem. Um porta-voz do governo etíope disse que o conflito com rebeldes de Tigré está agora a ser extinguido devido aos avanços das forças governamentais. Mais de 40 organizações de direitos humanos apelaram ao Conselho de Direitos Humanos da ONU para convocar uma reunião de emergência para se discutir a repressão de manifestantes no Irão. Numa declaração, as organizações expressaram preocupação com o que dizem ser a repressão brutal de manifestantes que têm estado a protestar contra a morte de uma mulher, Mahsa Amini, que havia sido detida pela Polícia da Moralidade por não usar corretamente o véu islâmico. Os grupos de direitos humanos dizem haver provas de que forças de segurança dispararam deliberadamente contra manifestantes e pessoas nesses locais, incluindo crianças. A declaração disse que mais de 200 manifestantes já foram mortos, incluindo 23 crianças, e que mais de 1000 manifestantes, ativistas, jornalistas e estudantes foram presos. Entre as organizações que assinaram a declaração, contam-se a Amnistia Internacional e a Human Rights Watch. Um grupo de mulheres ativistas manifestaram-se hoje na capital do Afeganistão, Cabul, contra a expulsão de dezenas de estudantes do sexo feminino de um residencial da Universidade de Cabul, ordenado pelas autoridades dos Talibã. As manifestantes disseram que as estudantes agora expulsas tinham participado numa outra manifestação para protestar contra o ataque a um centro educacional privado a 30 de setembro por um bombista suicida em que 53 pessoas foram mortas, incluindo 46 raparigas e mulheres.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Juntos a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
Olá pessoal, aqui Dani Steski. Quer participar do Fala África? Então envia um e-mail para falaafricavoa@gmail.com. Estamos à procura de pessoas que queiram um espaço para mostrar o seu trabalho ou falar do seu projeto. Jovens em início de carreira ou profissionais já estabelecidos. O Fala África é para quem tem algo a dizer, para quem quer fazer a diferença. Fala África, assunto local, impacto global.
E quando são 14 horas e 23 minutos e 30 segundos nesta emissão vespertina, é chegada a altura de receberem um forte abraço de despedida de Rob McLean na sonoplastia, do Lio Sahilo na produção e de mim, Amâncio Miguel, com promessa de voltarmos amanhã para mais uma emissão vespertina. Em termos de rádio, ficamos por aqui, mas continue na internet, nas redes sociais, com www.voaportugues.com. Continuação de uma ótima noite de terça-feira.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, em coordenação com o governo da Suíça e especialistas em economia afegãos, anunciaram a criação de um fundo para beneficiar o povo do Afeganistão, chamado Fundo Afegão. Os Estados Unidos continuam comprometidos em apoiar o povo do Afeganistão no meio às crises económicas e humanitárias que enfrenta. De acordo com a Ordem Executiva 14.064, o presidente Joe Biden determinou que 3,5 mil milhões de dólares das reservas do Banco Central do Afeganistão fossem usados em benefício do povo do Afeganistão, mantendo esse dinheiro fora das mãos do Talibã. O Fundo Afegão fará desembolsos a partir desses 3,5 mil milhões de dólares para ajudar a proporcionar maior estabilidade à economia. O povo do Afeganistão enfrenta crises humanitárias e económicas nascidas de décadas de conflito, seca severa, Covid-19 e corrupção endémica, disse Wendy Sherman, vice-secretária de Estado dos Estados Unidos. Com o estabelecimento do Fundo Afegão, os Estados Unidos e seus parceiros dão um passo importante e concreto para garantir que recursos adicionais possam ser usados para reduzir o sofrimento e melhorar a estabilidade económica do povo do Afeganistão, enquanto continuam mantendo o Talibã como responsável pela situação. Fim de citação. Wali Adeyemo, vice-secretário do Tesouro dos Estados Unidos, disse que a repressão e a má gestão económica do Talibã exacerbaram os problemas económicos de longa data, inclusive através de ações que diminuíram a capacidade das principais instituições económicas do país e tornaram insustentável a devolução desses fundos ao Afeganistão. Através desse fundo, os Estados Unidos trabalharão em estreita colaboração com os seus parceiros internacionais para facilitar o uso desses ativos para melhorar a vida das pessoas comuns no Afeganistão, disse Adeyemo. Os Estados Unidos são o maior doador de assistência humanitária, observou a vice-secretária Sherman. E continuou: nós trabalhamos com o Banco Mundial e o Banco Asiático de Desenvolvimento para disponibilizar mais de 1 mil milhões de dólares em assistência para serviços básicos e outras necessidades urgentes, além de fornecer mais de 814 milhões de dólares em ajuda humanitária dos Estados Unidos diretamente aos parceiros para a implementação do apoio ao povo afegão, evitando, no entanto, que os fundos beneficiem o Talibã. Agora, o Fundo Afegão fará parte dos nossos contínuos esforços diplomáticos e humanitários em nome do povo do Afeganistão, concluiu a vice-secretária de Estado americana, Wendy Sherman. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.